Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, sofrido do Brasil, Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. Estamos uma semana a menos do que o podcast passado para o draft. E é a única coisa que se fala aí no mundo da NFL praticamente, né, Diego? Tudo bem?
Aí, Plat, Vinícius, tudo bem, galera? Realmente só nisso que se fala, eu tô pensando muito nisso também, é o draft pela frente. É, que bom, né, que esse ano a gente tem uma escolha de primeira rodada, como é bom discutir a primeira rodada, toda aquela esperança nossa, o sonho nosso de um grande jogador que vai fazer uma diferença incrível para a franquia. Isso é incrível como fez falta no ano passado e esse ano a gente vai com tudo.
Nem fala, é terrível, você espera tanto pelo draft, chega na quinta-feira à noite, passam todas as 32 escolhas, você não vê o nome do Cowboys lá falando, escolhendo o jogador e tal. Tudo bem que foi pelo Amari Cooper, um jogador que valeu a pena, mas faz falta a gente discutir sobre a primeira rodada. Mas e aí, Vinícius, tudo certo com você?
Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes. É verdade, Plat, é essa época agora, sem esporte, sem nada, então o draft é a única coisa que nos resta, e cada semana que chega, cada dia que chega mais perto do draft, a gente começa a ter mais emoção, começa a prestar mais atenção nos prospects, nos jogadores que possam ser escolhidos por Dallas, e vai ser interessante chegar até a época do draft, vamos ter bastante informação para falar aí.
Pois é, né? A gente já pode até começar falando do primeiro dia do draft, uma coisa que a gente falou muito pouco na temporada passada, porque simplesmente o Cowboys trocou a escolha pelo Amari Cooper em 2018 e o Cowboys não mostrou em nenhum momento que poderia fazer uma troca para voltar para a primeira rodada, o que acabou acontecendo, né? O Cowboys nem tentou voltar para a primeira rodada, deixou passar, abriu mão dos jogadores e não tinha o que fazer, né? Porque se voltasse para a primeira rodada, abriria a mão ou de outras escolhas do draft passado ou de escolhas desse draft aqui. Então, se o Cowboys tivesse voltado para a primeira rodada no passado, a gente nem poderia estar falando da primeira rodada aqui agora, né? Então, é uma situação. É, aquele cobertor curto, né? Você abre mão de um lado para ter mais do outro. Então, o Cowboys abriu mão em 2019. Para o Cowboys ter um draft praticamente limpo agora em 2020. É, vamos passar só recapitular as escolhas que o Cowboys tem. O Cowboys tem praticamente todas as escolhas originais do draft que ele ganhou pela classificação da temporada passada. A única diferença é que o Cowboys não tem a escolha de sexta rodada, porque trocou pelo Robert Quinn, que não preciso nem perguntar se valeu a pena ou não. E o Cowboys ganhou uma escolha de quinta rodada, uma escolha compensatória, por conta da saída do Cole Beasley. A NFL tem um esquema de escolha compensatória, e ela não divulga a fórmula direito, ninguém sabe ao certo, mas o que a gente sabe? Ela é mais ou menos o saldo da free agency. Por exemplo, se você perdeu mais jogadores do que ganhou, dependendo do contrato que os jogadores que saíram receberam, o Cowboys ou qualquer outro time ganha uma escolha compensatória. Nessa última free agency, por exemplo, o Cowboys perdeu o Byron Jones e com um salário astronômico que ele recebeu do Miami Dolphins. É, se o Cowboys não contratar ninguém nessa free agency com um salário próximo ao que o Byron Jones recebeu, o que é bastante provável, o Cowboys vai receber uma escolha compensatória no draft de 2021 por isso, que possivelmente será de terceira rodada ou quarta. As escolhas compensatórias podem ir de terceira rodada até sétima rodada, se eu não me engano. Sétima ou sexta, acho que é sétima. Mas, de qualquer forma, só para explicar um pouquinho o que é escolha compensatória. Mas falando do primeiro dia do draft, a primeira e segunda rodada não tem escolha compensatória. E a primeira rodada, o Cowboys tem a 17ª escolha geral. Ou seja, vai começar o draft, primeira escolha, Cincinnati Bengals, segunda escolha, Washington Redskins. E aí sim vai rolando até a 17ª, onde o Cowboys escolhe. E o Cowboys fez algumas entrevistas, encontrou com alguns jogadores, obviamente as visitas nesse ano estão proibidas por causa da situação do coronavírus, o time só pode fazer entrevistas virtuais, ligação online e tudo mais. mas a gente já tem alguns jogadores, algumas posições favoritas para o Cowboys escolher nessa primeira rodada. Diego, alguns jogadores para você são favoritos, não pessoalmente para você, mas você acha que o Cowboys já tem jogadores favoritos para escolher na primeira rodada?
Olha, Paty, eu tenho quase certeza que o jogador favorito de Dallas é o CJ Anderson. É o Henderson, cornerback. A entrevista dele, até a gente estava esclarecendo ali antes, foi no Combine, eu até achei que fosse ocorrer uma entrevista mais formal por agora. Mas Dallas, ao mesmo tempo, está tentando fazer alguns planos B, né, B e C, enfim, o que for. Entrevistou o Zach Baum, entrevistou o Kenneth Murray, que eu não acho suficientes escolhas para a primeira rodada na número 17, acho que eles deveriam cair um pouco mais, até linebacker não vejo assim, mas do que está pintando, eu acho que está pintando algum corner, né? Com quase certeza um corner. O CJ Henderson, se estiver naquele momento para a escolha, eu tenho a impressão que ele é a escolha, que vai ser a escolha de Dallas. E também tem o Christian Fulton, quem sabe, não sei, o nível de avaliação que se tem dele, mas pelo que eu estou sentindo, é corner a primeira escolha, talvez um safety, muito, acho que não, mas acho que um corner, e o principal nome é esse, mas com alguns planos B que não tem me agradado tanto assim.
Bom, entre a lista dos jogadores que o Cowboys fez entrevista, eu vou deixar até o link aqui na descrição do podcast, mas qualquer coisa você entra no site do Bluestar Brasil, tem lá a lista, na parte de draft e tudo mais. Mas se você for ver mais ou menos os jogadores que foram entrevistados e a projeção deles, né, os jogadores que estão projetados para sair primeira rodada, que o Cowboys entrevistou, a gente vê muitos cornerbacks. Você falou o CJ Henderson, Christian Fulton, tem também o Trevon Diggs de Alabama, e muitos jogadores de linha defensiva também. A gente viu, por exemplo, o Raekwon Davis, o Justin Madubuik de Texas A&M, e por aí vai. Então, acho que pode ficar entre essas duas posições, e tem também bastante wide receiver que o Cowboys entrevistou nessa situação também. A lista toda tá lá, mas a gente tem os jogadores como Jalen Rigor, Denzel Mims, Kay Higgins. São jogadores, não são os tops da posição, acho que os tops em relação ao wide receiver é o Jerry Jeudy e o CeeDee Lamb, que devem sair entre as 10 primeiras, 12, 15 primeiras no máximo. Esses são jogadores que podem sobrar na posição do Cowboys. Em relação a safety que você falou, Diego, só um safety top assim, da classe, que acabou sendo entrevistado pelo Cowboys no Combine, que foi o Delpit. E ele é um jogador que estava muito bem cotado, mas que andou caindo agora, seu valor está caindo, tem muita gente que acha que ele vai sobrar na segunda rodada, então talvez o Cowboys possa pensar nele. Na época do Combine pensava para a primeira rodada, e agora o Cowboys possa ter uma estratégia para ter o jogador na segunda rodada, por exemplo. É o que você acha ou não?
Eu acho que sim, mas eu queria acrescentar um detalhe que eu esqueci de dizer antes, pensei em falar. O tipo de jogador que Dallas colocou, que são prováveis de primeira escolha, fora o CJ Henderson, eu acho que todos eles são de primeira escolha de fim de primeira rodada. E eu não sei se isso não é, e eu não sei se vocês não pensam nisso, um indicativo de que Dallas está pensando em descer, ou que está achando que nenhum dos seus grandes jogadores, grandes alvos, vai estar presente na 17.
Você começou a antecipar o próximo assunto daqui da pauta, mas tudo bem, né? E só para falar com o Vinícius, você acredita que o time possa ir mesmo de um wide receiver, por exemplo, porque o Cowboys acabou de renovar com a Mari Cooper e tem um Gallup por mais 2 anos, esse ano e o próximo ainda no mínimo, se o Cowboys quiser renovar ou não. Você acha que o Cowboys poderia gastar uma escolha tão alta em wide receiver, tendo esses dois jogadores já garantidos por um tempo mínimo assim, tendo outras necessidades?
Na minha opinião, não vale a pena pegar um recebedor. Valeria a pena se fosse um dos 3 principais jogadores na posição sobrasse para Dallas. o Henry Ruggs, o Jerry Jeudy e o Sid Lamb. E mesmo assim, se um deles sobrasse, eu ainda dependendo, poderia, sei lá, ver se algum time tá afim dele, fizesse um trade down, não sei. Uma possibilidade. Mas, pra mim, visto que recebedor não é a posição principal, não é aquela coisa, a maior necessidade do time, a gente precisa de um recebedor número 3. Essa é a realidade. Mas a gente não precisa de um recebedor número 1. E se vier um jogador vindo de primeiro draft, de primeiro round no draft, é aquele cara que vai ser o foco do ataque na franquia, ou pelo menos o segundo foco, né? Vamos dizer assim, tipo, o primeiro ou o segundo recebedor. E fazer isso para Dallas seria complicado, porque, nós já temos o Amari Cooper e temos o Gallup vindo numa ascensão meteórica. Trazer um jogador que seja para pegar o lugar dele, vamos dizer assim, eu não sei o quanto isso pode atrapalhar na evolução. Então, eu prefiro que pegue outros jogadores de outras posições no draft, principalmente de defesa. E por último ali, deixando, por último não, mas assim, coisa de terceiro round, por exemplo, a gente comece a dar um enfoque na área de recebedor. A gente tem uma classe que todo mundo está falando que é uma classe muito boa e muito funda na posição de wide receiver. Então, por que não esperar um pouco, deixar ali mais para o final do segundo dia e pegar esse recebedor que seja nosso terceiro WR, nosso slot receiver, que seja para suprir a necessidade do Tevon Austin, por exemplo.
Pois é, né? Tem algumas escolhas que acho que se o Cowboys fizesse na primeira rodada, eu ficaria bem decepcionado. E acho que a gente até comentou isso no podcast passado, quem quiser só assistir, ouvir, né? Mas em relação a agora falando das chances de troca, Diego, eu não vejo o time querendo trocar para cima. É fazer uma troca para ir pro top 10 do draft ou top 12. Uma troca muito grande assim. Vamos dividir. Porque dos jogadores que o Cowboys gostaria de ter, que podem estar disponíveis ali, poderia ser o Okuda, que é o melhor cornerback da classe. Mas eu acho muito difícil que ele saia do top 5, por exemplo. Então o Cowboys teria que fazer uma troca muito grande para ir em cima do jogador. Então eu acho que isso é uma situação muito irreal. A menos que aconteça alguma coisa e ele saia do top 5, comece a ir para o top 8, 9, aí eu acho que o Cowboys pode considerar alguma coisa. Ainda assim seria caro. Mas como você falou do CJ Henderson, que é um jogador que vale a escolha de 17º. Só que a gente tem alguns times na nossa frente que podem selecionar o jogador. Talvez o Jacksonville Jaguars, por exemplo. O Atlanta Falcons, que tem logo a pick logo à frente do Cowboys. Então talvez valha a pena abrir mão de dar uma escolha de 5ª rodada, 4ª rodada e subir umas 3 posições ali e garantir o jogador. Talvez o Cowboys considere isso. E agora, como você falou, escolha para trás pode ser uma opção. Dependendo do que o Cowboys ganha em troca. Se o CJ Henderson, por exemplo, já tiver saído e ter essas opções disponíveis, o Fulton, o Delpit, um wide receiver, por exemplo, talvez valha a pena ir lá para uma escolha 25, 26 e acumular uma escolha de 2ª rodada, escolha de 3ª rodada a mais, que aí o time consiga se reforçar. Você acha que isso é uma troca válida? Ou você acha que o Cowboys tem que fazer valer a 17ª e pegar um jogador mais qualificado do que acumular a escolha de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª rodada, sei lá, e draftar uma outra aposta nessa situação?
Se eu pudesse fazer a escolha e na 17ª não estivesse presente o CJ Henderson, eu ia tentar descer. Sinceramente, Plat e Vinícius, eu acho que tem poucos jogadores para chegar na 17ª tão importantes para o elenco de Dallas quanto o CJ Henderson. Clavon, Chainsaw, quem sabe para defensive end, né, o Ed Rusher, mas mais que isso, Javon Kinlaw, talvez, mas não é uma grande need, né, mas se ele tivesse ali, eu acho que Dallas puxaria o gatilho, ou um super wide receiver. Fora esses jogadores, eu não tenho dúvida alguma que o ideal seria descer, porque a gente tem muita necessidade ali. Se a gente for ver a secundária, o ideal draftar alto um cornerback, draftar alto, eu falo dos dois primeiros dias, né, um safety, e mais adiante eu acho que precisaria draftar, quem sabe, mais um cornerback, né? Então é bastante coisa. Além disso, tá, a gente não precisa, talvez, se não for um super wide receiver, draftar na primeira rodada, mas em alguma rodada alta nós vamos precisar de alguém. A terceira, quarta rodada, eu acho até a quarta rodada possível. Além disso, um edge rusher também. E eu acho que a gente precisa de alguém para o interior da linha de ofensiva. Quem sabe até um center, se for o caso. Então é muita gente. Levando em consideração isso, não estando o jogador que se pretende descer... Ou como o Plat falou agora, subir um pouquinho, né? Eu acho assim, ó, o limite para subir é 12, 13. Mas subir mais que isso é muita escolha que a gente precisa entregar. E com tanta need, eu acho que é um preço muito caro. Agora, subir um pouquinho para garantir um CJ Henderson da vida ou algo que tenha sido esse tipo de avaliação para nós, jogador suficiente nesse nível, acho que valeria. Mas eu, se chegasse nesse ponto, sem o CJ Henderson, eu tentaria descer e acumular picks, ou fazer aquela troca, oferecer a nossa primeira pelo Jamal Adams pro New York Jets, que acho difícil que eles aceitariam, já recusaram a mesma troca. Mas se não, eu acho que o melhor seria descer, acumular picks, uma baixa de primeira ou quem sabe mais uma ou duas, uma de segunda, mais uma de segunda e mais uma de terceira, não sei, mas se fossem altas, né, picks altas, eu acho que seria mais interessante do que pegar o da 17ª, que não vale o preço da 17ª, na minha opinião.
Vinícius, se um time do começo da segunda rodada, por exemplo, um Bengals, um Redskins, até um Lions da vida, chegasse pro Cowboys na 17ª e quisesse trocar, obviamente não só a segunda rodada, desce, por exemplo, a segunda, a terceira, se bobear até a primeira do ano que vem, por exemplo, para ir para a 17ª. Você acha que valeria a pena pro Cowboys fazer a troca, ou seja, não escolher na primeira rodada de novo, ou você acha que para trocar para trás, né, para ir para o fim do draft, o Cowboys não deveria sair da primeira rodada, deveria fazer de tudo para se manter na primeira rodada, independente da oferta?
Assim, Plat, first down, falando uma parte um pouco de torcedor, a gente ficaria até triste de não ver Dallas escolhendo duas vezes seguidas no primeiro round, né? Mas é uma possibilidade, não, eu não minto, é uma possibilidade, porque a gente pode pensar assim, se por algum acaso CJ Henderson já saiu, o Chaisson, Clavon Chaisson também já saiu. Visto que nós não temos uma principal necessidade em safety, o safety é necessidade, mas eu coloco ela como ali uma segunda prateleira, um segundo nível de necessidade. Então, eu penso o seguinte, é algo a se pensar, por exemplo. Não tem esses jogadores que eu falei. CJ Henderson, Clavon Chaisson. Que eu imagino que se sair desses dois jogadores vai ser um leve reach, né? Tipo, a gente pode pegar um jogador que não estaria avaliado para aquela posição. Mas se um time da 30, 31 pense em subir, por que não a gente fazer essa troca, né? Descer um pouquinho para baixo, pegar mais uma escolha de segundo round, não sei, ou de terceiro round, quem sabe? Porque tudo vai depender também da board. Por exemplo, nós temos o Okuda como o top dos CBs, dos corners. Nós temos aí, depois vem o CJ Henderson. A diferença pro time de Dallas, no caso, entre o CJ Henderson e o Diggs e o Christian Fulton, é muito alta, é pequena. Qual será que eles têm? Qual é o nível de diferença que o front office do time tem entre esses dois jogadores? Porque se eles planejarem, olharem e falarem assim, olha, CJ Henderson vai sair pro Falcons, mas se a gente dá um trade down ali para 30, alguma coisa do tipo, a gente ainda vai ter o Diggs e ou o Fulton para escolher. Ambos, a gente vai ter essa possibilidade. Para mim, fácil fazer essa escolha de descer. se fosse para um começo de segundo round, é a mesma coisa. Se, ali, entre a top 5, top 3 picks, Browns, Bengals, alguma coisa do tipo. Se nós vemos que um dos dois desses jogadores sobrem para o início da segunda rodada, ainda mais que nesses, no finalzinho de draft, Niners, por exemplo, pode pegar um mais um recebedor, não sei, ou pode pensar num jogador de linha defensiva. Temos, eu não lembro de cabeça quem são os últimos times, mas são coisas que, tipo, se um desses times for pegar, sei lá, linha ofensiva, DL, coisas desse tipo, vai acabar sim sobrando Diggs e ou Futon no começo da segunda rodada. Então, descer para ganhar mais uma escolha de segunda, uma escolha de terceira, ou quem sabe até uma escolha de primeira rodada do ano que vem, seria maravilhoso. A gente manteria ainda a escolha de um top cornerback pro time. A gente teria mantido essa escolha. Além disso, a gente conseguiria ganhar mais uma escolha de segunda rodada, vamos dizer assim. Né? A gente conseguiria pegar na segunda rodada, na nossa posição original, um defensive end, por exemplo, tranquilamente, um Julian Okinawa, por que não? E ainda conseguiria manter uma escolha de primeira rodada do ano que vem, que ok, deve ser, dependendo como os times que estão mais embaixo na tabela são os melhores times, provavelmente vai continuar naquela região. Mas manter duas escolhas de primeira rodada num draft é maravilhoso, porque você já direciona duas grandes necessidades logo na primeira rodada com jogadores que vão ser, que em tese é o calibre para ser não só titular já na primeira semana, mas ser titular e ser tipo titular por diversos anos, ser uma estrela no nosso time. Ser aquela cara, aquele cara que vai ser o veterano, um capitão, alguma coisa desse tipo, que vai ser o líder daquela posição, vamos dizer assim. Então, é algo muito assim a se pensar, porque acho que o principal do time é o CJ Henderson, por exemplo, para 17. Se ele não tiver, eu acho que não vai ser tão ruim assim descer e acumular algumas escolhas de draft aí, por que não? Sendo assim capaz de aumentar as posições e tipo, preencher as posições que nós temos como necessidade no momento.
Olha, só para falar, a última vez que o Cowboys draftou dois jogadores na primeira rodada foi em 2008. O Cowboys draftou o Felix Jones na escolha 22 e o Mike Jenkins na escolha 25. E antes disso foi em 2005 que o Cowboys pegou Marcus Pierce na escolha 20 e um tal de DeMarcus Ware na pick 11, não sei se vocês conhecem esse aí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o Cowboys não pode pensar em fazer até uma troca dupla, Vinícius. Por exemplo, o Bengals troca a segunda rodada e a primeira do ano que vem. Aí você faz uma escolha, aí as picks vão saindo, vai chegando a 27, perto da 33, que é a que o Bengals tem. E o Cowboys dá a segunda rodada, que era do Bengals, e mais uma escolha de quinta, que o Cowboys tenha mais. Então a gente voltaria para a primeira rodada e pegaria um jogador que começou a cair. Para garantir um jogador, como você falou, o Trevon Diggs, um safety, o Xavier McKinney de Alabama, o Delpit, qualquer um jogador assim que o Cowboys acha que não vai sobrar para a segunda rodada. Então acho que pode ser uma estratégia, uma troca dupla aí, o Cowboys consegue escolher na primeira rodada um pouco antes e ainda acumula uma escolha de primeira rodada para o ano seguinte. Então isso pode ser uma diferença, pode ser uma estratégia também. Pelo que a gente vê do histórico do Will McClay, do Stephen Jones dentro do Cowboys, é difícil o Cowboys faça muita troca assim. A gente não vê o Cowboys fazendo muita, sendo muito agressivo dessa forma no draft. A gente vê uma troca aqui, uma ali e acabou. Só acontece. A gente não vê trocas sequenciais assim no mesmo dia, na mesma situação, com a mesma escolha. É muito improvável. Não sei com o McCarthy apoiando a decisão se ele consegue ter um peso suficiente para mudar essa escolha, para mudar esse tipo de estratégia. Mas a gente espera que faça o melhor pro Cowboys, né? E acho que pode ser uma opção. Mas acho que abordando tudo isso na primeira rodada, só para dar o último detalhe, Diego. Se o Cowboys chegasse e escolhesse um tight end na primeira rodada, de 0 a 10, o quanto você ficaria pistola?
Plat, eu não ia ficar 10, eu ia ficar 20 de raiva, sinceramente, porque eu acho que... Não que Dallas não precise draftar um tie end, eu acho que precisa draftar um tie end e algum tie end vai ter que sair durante esse draft. Mas nós acabamos de renovar com o Blake Jarwin por um preço bem alto, um preço de que jogador que vai ser... Enfim, que vai ser a aposta do futuro. E claro que o restante da profundidade, o restante dos jogadores não dá uma profundidade suficiente para o elenco, mas draftar outro para ser titular junto com o Blake Jarwin, eu acho que a gente estaria rasgando dinheiro em relação ao primeiro. Eu não gostaria desse movimento de forma nenhuma. E eu queria só acrescentar em relação à primeira rodada, que eu concordo com vocês da grande dificuldade que a gente tem também de avaliar o que vai ocorrer, se nós vamos ter um draft mais dinâmico ou vai ser aquele draft usual de Dallas ficando no mesmo lugar. Mas o fato é que, a gente não sabe como o McCarthy vai se comportar nesse draft e o quanto ele vai ter de peso na sua palavra. Dizem que ele é uma pessoa que fala muito e que tem uma voz muito forte no draft, então vamos ver. E em segundo lugar, eu acho que é um draft, e eu não sei se vocês concordam comigo, que o Will McClay está com uma certa... alguma coisa para provar. Porque se nós formos olhar os últimos drafts, a gente tem o Taco Charlton, que não deu certo. A gente tem o Leighton Vander Esch, que foi bem, é um bom jogador, mas tem um problema sério no pescoço. Que era algo que poderia ter, quem sabe, ser previsto, algo do gênero. E no último a gente tem um Tristan Hill que não, que, pelo amor de Deus, muito mal, e o draft inteiro ruim, né, de Dallas. Então eu acho que ele também está de certa forma pressionado para mostrar serviço nesse ano.
Pois é, vamos ver o que o Cowboys pretende fazer aí nessa primeira rodada, porque é uma rodada muito importante. A gente vê que se o Cowboys escolher um jogador errado, a escolha faz falta lá na frente. Hoje a gente está falando que o Cowboys precisa de um defensive end, mas a gente não precisaria se o Taco tivesse vingado, por exemplo, ou se a gente tivesse pego outro jogador que deu certo na NFL na posição ali. A gente teria o DeMarcus Lawrence e o Taco, ou qualquer outro jogador que estaria jogando bem. Obviamente não seria aquele... Ninguém espera que todo jogador draftado na primeira rodada seja aquele monstro que o jogador que vai ter vai ser ao próprio resto da vida, igual a gente deu sorte com o Zach Martin, por exemplo. Mas espero que seja um jogador bom, um jogador útil, um jogador que vá ser importante ao longo de toda a carreira, né? Vai ser um jogador titular, bom jogador, e pelo menos isso é o mínimo que a gente espera. Então, vamos ver o que o Cowboys vai fazer agora em relação à primeira rodada, porque realmente é uma posição muito decisiva. E entrando no segundo dia, o Cowboys tem duas escolhas, né? A escolha na segunda rodada, na mesma posição da primeira rodada, em termos de dentro da rodada, né? E na terceira rodada. Acho que as duas vão ser a 17ª escolha, ou a 16ª, 8ª, que geralmente muda, talvez. Mas, de qualquer forma, são essas escolhas do Cowboys. E essa situação a gente pode começar a pensar em quem ficar de olho também. Obviamente a escolha vai estar condicionada à primeira rodada, mas... pode até ser que não. Vinícius, por exemplo, você acha que o Cowboys draftaria dois jogadores de secundária seguidos, tipo na primeira e segunda rodada, um cornerback e um safety, ou até dois cornerbacks, não sei. Você acha que isso pode acontecer ou você acha que seria forçar muito para a posição, por exemplo?
Eu penso que seria forçar sim um pouco para a posição. Eu acho que, né, mais uma vez, minha opinião, que a gente tem que ir de corner na primeira, ok. Na segunda, eu coloco o defensive end, por exemplo, como mais necessidade do que safety. Safety, a gente colocou já o Haha como para ocupar a função que era do Jeff Heat. Claro, o Haha não é a solução a longo prazo para os Cowboys, tanto que ele só foi um contrato de um ano. Mas, pensando na minha opinião, vamos dizer assim, se a gente tem, a gente precisa de um titular para corner, nós precisamos de um titular para defensive end. São as duas posições principais que nós precisamos de titular. Ou a gente ainda precisa de reservas para outras posições. A gente precisa de titular para recebedor, né, um terceiro recebedor, o CB e um DE. É isso. Então, para mim, a gente tem que utilizar as três primeiras escolhas nesses três jogadores. Independente de qual for quem, de quem vier quem primeiro, mas a gente tem que ser esses três jogadores. Mas para ali, para quarta rodada, por exemplo, se vier um safety, aí para mim vai estar mais tranquilo, já é mais aceitável. Um Austin Davis, se eu não me engano, o nome do jogador. Não sei se ele sobra até a quarta rodada, por exemplo, mas se sobrasse, seria um nome interessante para vir para Dallas. Porque seria um cara para que não necessariamente ele precisa ser titular logo de início na temporada. Ele pode ficar um ano ali como reserva, trabalhando como reserva do Haha, ou como reserva do Xavier Woods, não importa. Porque se eu não me engano, o Woods é free agent ano que vem. Se, por exemplo, nós vamos ter, vamos dizer assim, a gente escolhe um safety, aí vamos ter Haha, Woods e esse safety via draft. Vamos dizer que, por exemplo, esse safety do draft vai bem e o Haha vai bem. A gente vai colocar um contrato maiorzinho pro Haha e joga o Woods pra fora, né? Tipo, não renova com o Woods, por exemplo. São as opções que podem ter. Ou o Haha não joga tão bem e o safety que foi escolhido esse ano no draft jogue bem. Então, são aquelas coisas assim. São tudo teoria, mas são opções que podem acontecer. Então, eu focaria em safety já no terceiro dia, principalmente no início do terceiro dia. Eu colocaria para preencher essa posição. Mas, primeiramente, não dá. Para mim, não dá. A gente precisa muito de um defensive end e de um recebedor, primeiramente, que um safety. Mas, claro, se, por exemplo, a gente consegue um safety de terceira rodada, vamos dizer assim, e consegue um bom recebedor na quarta, por exemplo, utilizando uma das escolhas de quinta rodada, mais a nossa quarta, para subir um pouco na quarta rodada e pegar um recebedor como o KJ Hill, o Van Jefferson, se eles caírem até lá. Por que não? Aí fica tranquilo pegar, por exemplo, um DE, um CB e um S, um CB e um S seguido. Pegar um outro corner pode ser até uma posição vinda no final do draft, vamos dizer assim. Porque eu não sei o quanto pode ser necessário, o quanto é tão necessário assim, mas é uma possibilidade também. E aí deixaria coisas, por exemplo, de tight end para um drafted, ou OL para um draft. É modo de se pensar, concordo. Mas, na minha opinião, primeiramente, eu não vejo com tão bons olhos assim, nas três primeiras escolhas, por exemplo, ou seguidas, ser corner e safety ou corner e corner. Para mim vai ser um pouco de ter gasto pique, ser meio que... para mim é gasto, vai ser queimar pique num safety tão alto assim, visto que não é primordial necessidade pro time.
Agora a pergunta oposta, Diego. Se o Cowboys não draftar nenhum jogador de secundária na primeira e segunda rodada, você acha que o draft já vai ser automaticamente ruim? Ou você acha que dá para o draft ser bom sem que essas escolhas sejam de secundária, tanto o cornerback quanto o safety, por exemplo?
Pois é, eu tenho uma opinião meio bem, na real, bem diferente do Vinícius, respeito bastante ali. E se ocorre dessa forma, quando o Plat está colocando, de não sair nenhum de secundária nas duas primeiras, eu acho que tinha que ser nas duas primeiras, os dois secundários. Podia ser até da mesma posição se fosse o cornerback. Então eu ia achar que realmente o draft não foi nada bom, porque provavelmente sairia alguém de linha defensiva, né, que também é uma necessidade, e provavelmente ou alguém da linha ofensiva, que é uma necessidade, e um wide receiver, que poderia sair mais adiante. O que eu quero dizer assim, ó, que a gente... Se a gente voltar desde a época do último Super Bowl, eu acho que a gente não tem ninguém, quase ninguém na secundária, seja um grande playmaker, uma pessoa de grande diferença. Então, não colocar nenhum desses jogadores para tentar trazer esse grande jogador de secundária em nenhuma das duas primeiras rodadas, eu avaliaria como um draft já rumando assim, para alguma coisa ruim. Claro que tudo é em tese, né? Porque a gente não sabe se o jogador vai vingar mesmo, e às vezes um jogador, por exemplo, o Richard Sherman é um cara de quinta rodada, se eu não estou enganado. A gente teve um ou outro jogador assim, também não draftado que foi muito bem. Eu acho que o Chris Harris é um jogador não draftado, que talvez o melhor corner da década, assim, porque acabou de ser escolhido. Então, tudo bem, pode ser que isso ocorra de uma outra forma, mas eu ficaria muito decepcionado se nas duas primeiras rodadas não saísse um ou dois de secundária, e acharia que o draft estaria arrumando por uma nota bem baixa.
Pois é, eu acho que para o Cowboys não draftar nenhum jogador de secundária nas duas primeiras rodadas, ele deveria escolher um jogador de linha defensiva e um wide receiver, né, com duas escolhas, considerando que não haja nenhuma troca, por exemplo. É a única situação que eu vejo. Se o Cowboys fugir disso, aí eu já acho que o draft pode não ser tão bom. Caso, como a gente falou, um tight end, por exemplo, na primeira rodada ou na segunda, um jogador alto de linha ofensiva, a única posição que talvez valha a pena seja de center, né? Porque a gente substituiria o Frederick. Mas em outras posições, a gente já começa a ver um linebacker, como a gente estava discutindo antes do podcast aqui do Kenneth Murray, que foi entrevistado. Será que vale a pena pegar um linebacker na primeira rodada? A menos que o Cowboys saiba de alguma coisa do Van Der Esch, que ele não possa mais jogar, que ele esteja realmente com muitos problemas e talvez não volte a jogar nível que volte. Então, aí talvez valha a pena, mas sem saber de nada disso, a gente já começa a questionar as decisões. Porque a gente sabe que safety é uma posição muito bem necessitada nos últimos anos. Quantas vezes a gente já não veio para o podcast aqui dizer que a gente precisa de safety, e o Cowboys ignorando o safety na free agency draft, quantos anos a gente viu o Cowboys menosprezar essa posição, não só em primeira, segunda rodada, mas em outras rodadas, a gente precisando de reserva, o Cowboys negando. Então eu acho que o Cowboys realmente precisa olhar melhor essa decisão, e eu acho que o McCarthy pode ajudar nisso, acho que a nova comissão técnica pode ajudar isso, porque a gente via muitas decisões baseadas no Rory Marinelli e no Jason Garrett, e eles negligenciavam muito essa posição. Então talvez o Cowboys consiga mudar isso com essa nova comissão técnica. Mas agora a gente está falando aqui de segunda rodada, e numa terceira rodada é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais amplas. É aí que o Cowboys pode apostar em uma posição não tão necessitada assim, né? Mas, e a gente vê alguns jogadores que de umas posições muito diferentes, né, que agora o Cowboys pode até acabar arriscando. A gente viu o Jalen Hurts ser entrevistado, o quarterback, que tem características similares ao do Dak Prescott, por exemplo. Vinícius, você acha que o Cowboys deve draftar um QB assim, terceira rodada, até no segundo dia, por exemplo, ou você acha que é jogar uma escolha no lixo, por exemplo?
Selecionar o Hurts nesse draft, eu ficaria muito abismado com o Dallas. Eu não sei qual foi a necessidade de fazer uma entrevista com ele e ainda postar nas nossas redes sociais. Eu não sei se isso foi um modo de alguma forma, não sei, botar uma pressão no deck ou algo do tipo, mas se fez isso é muito desnecessário, porque se o Hurts fosse tão bom assim, vamos dizer a verdade, ele estaria como os tops do draft, coisa que não é. Ok, Dak Prescott também não era top e ele hoje é nosso titular absoluto. Mas a gente não pode trocar um jogador que é titular por uma aposta de um outro jogador de quarta rodada, terceira rodada, vamos assim dizer. Então, ao meu ver, selecionar o Hurts seria, por exemplo, a mídia em Dallas é muito, muito pesada com o Cowboys. Não só em Dallas, mas acho que de forma nacional. Aí você imagina, você seleciona um QB, tendo seu quarterback com um contrato novo, vamos dizer assim, ou jogando com a tag, mas acho difícil isso acontecer. Mas ok, nós temos seu quarterback jogando com um contrato multimilionário e renovado, você vai lá, escolhe um outro quarterback em uma pick alta, vamos dizer assim, meio de draft, né? Eu considero alta. E é um jogador que tava num programa bom, né? Num programa famoso, reconhecido. Correu, teve chance de ir pro Heisman, chance de ganhar o título, né? Foi pros playoffs do college. Então, seria colocar uma pressão totalmente desnecessária no Prescott, que não é algo que necessita. Ele já não foi tão bem ano passado, né? Teve alguns problemas ano passado e tudo mais, que muita gente citou. Teve muitos jogos que ele também deu uma sumida, vamos dizer assim. Então eu fico pensando, colocar esse quarterback novo seria um jogo mal, uma interceptação boba do Prescott. A primeira coisa que a câmera ia fazer ia ser focar no Hurts, e os comentaristas já iam falar, será que é hora de colocar o Hurts como titular e fazer um teste? Isso é sem necessidade. Isso seria, de alguma forma, inflamar também muitos torcedores que são, por exemplo, contra o Prescott, para querer ele fora do time e começar a falar que o Dallas fez um mau negócio em renovar com ele e coisas desse tipo. Então, para mim, não tem necessidade selecionar um Hurts da vida. Mas, agora abre um outro parênteses aqui. Eu já falei em alguns podcasts passados que a gente estava comentando sobre a free agency. Por que não pegar um jogador para ser o novo reserva do Prescott? Nesse podcast, eu não lembro qual era o podcast, eu não lembro qual número era, mas o Cooper Rush, ele não tem essa habilidade, vamos dizer assim, de que se o Prescott machucar, vamos dar um exemplo que isso não aconteça, mas se o Prescott machucar, o Rush, o Cooper Rush, CR7, o nosso CR7, ele tem a habilidade de vencer alguns jogos, como o Teddy Bridgewater fez, junto com o Tyson Hill, por exemplo? Não tem. Ok, a maioria dos quarterbacks reservas não tem habilidade suficiente para vencer um jogo. Isso é a realidade. Mas tem times que tem o Josh Rosen, por exemplo, no Miami, que quem sabe agora vai ter o Fitzpatrick como reserva. O Colt McCoy, se eu não me engano, é um cara sólido. Blaine Gabbert é um cara que tem experiência. E acho que é um jogador que tá até disponível. Acho que é o Paxton Lynch, por exemplo. É um cara que tem experiência. Não tô falando que ele é bom, mas que teve experiência na NFL. E que pode ser um reserva até melhor que o Cooper Rush, sim, para Dallas. Porque eu penso nisso. A gente tem que pensar tudo. Tem que fazer um exercício. De um exercício teórico disso aí. A gente vai lá e tem um time montadinho. Draftamos, pegamos nosso cornerback, preenchemos as lacunas que o time tinha pro elenco titular, conseguimos bons jogadores para ser nossos reservas. E aí? Na hora que vai chegar, e o deck acontece uma lesão, que infelizmente isso pode acontecer com qualquer jogador. Vai lá e acontece uma lesão. A gente vai ter capacidade de segurar alguns jogos, lógico, perder um ou dois, a depender de quantas semanas são. Mas se a gente perde tipo, metade, mas ganha metade dos jogos que o Prescott fique fora, já deixa a gente num nível bom para poder, na hora que o Prescott voltar, por exemplo, conseguir manter a linha de vitórias e ir para os playoffs da vida. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa de um quarterback reserva com um nível melhor que o Rush, mas não dá para ser um quarterback do tipo Hurts, que vai botar essa. Que pra, ao meu ver, vai botar essa pressão no Prescott, que acaba sendo desnecessária. Do mesmo jeito, seria maluquice pegar um quarterback na primeira rodada, um Justin Love, por exemplo, um Herbert, sei lá, se sobrasse, coisas desse tipo. Mas assim. Seria maluquice, seria. Eu coloco o Hurts no mesmo nível desses caras. Tipo, seria muita maluquice pegar um jogador assim pra colocar, pra competir, pra colocar uma pressão no Prescott que vai ser de toda forma desnecessária. Mas ainda preciso de um quarterback reserva melhor que o nosso CR7 infelizmente, mesmo eu gostando dele, né, tipo, toda essa coisa que a gente falava dele na pré-temporada, Cooper Rush, nosso CR7, o ruivo do time, mas infelizmente ele não tem tanta habilidade assim, e negócios são negócios, e a gente precisa de um jogador melhor assim.
Eu concordo com você, eu acho que o Cowboys pode ir atrás do Hurts, por exemplo, se ele caia muito, porque eu acho que é um jogador que, em relação à característica, conseguiria substituir bem o Dak em caso de alguma urgência, alguma necessidade. Porque se, por exemplo, o Cooper Rush, para mim ele tem características diferentes do Dak, é o estilo de jogo, não comparando qualidade. Eu acho que em estilo de jogo, o do Hurts se assemelha um pouco mais ao Dak. Então ele é um cara que consegue ter um perfil parecido com o Dak em caso de lesão, caso de até mesmo saída do Dak, pensando aqui bem longe. O Hurts é um cara que conseguiria entrar no time e não precisaria adaptar tanto o playbook, o esquema ofensivo, para encaixar no Hurts, por exemplo, do que acho que aconteceria com o Cooper Rush ou com qualquer outro quarterback que venha aparecer no elenco de Dallas. Então acho que isso faz o Cowboys pensar um jogador mais, como você falou, eu não acredito que o time vai investir uma escolha alta no Hurts, e nem acredito que o Dak vá sair, porque acho que isso justificaria uma chegada do Hurts, por exemplo. Então, mas eu acho que vale discutir. E falando dos jogadores entrevistados pelo Cowboys, os que têm projeção de terceira rodada, até quarta, mais ou menos, a gente vê bastante jogadores de linha defensiva também. A gente vê o Cowboys entrevistando jogadores de linha defensiva, os que devem sobrar na primeira rodada e alguns que podem chegar para a terceira rodada. Então acho que a gente pode ter umas duas estratégias para o Cowboys. Ou o Cowboys vai draftar um jogador de linha defensiva na primeira rodada e investir em outras necessidades no segundo dia, como wide receiver e secundária, ou o contrário, o Cowboys investe num jogador de secundária, como a gente falou do CJ Henderson, por exemplo, pega, e na segunda e terceira rodada começa a olhar em posições disponíveis na linha defensiva, por exemplo. Diego, você acha que isso é uma boa ideia? Você vê alguns nomes ali de linha defensiva que de segunda e terceira rodada, aqui que a gente tem um trauma aí do Tristan Hill do ano passado, mas você acha que pode vir um jogador nesse, mais ou menos nessa parte do draft, que pode ajudar o Cowboys, como por exemplo o Malik Collins veio em 2016?
Eu tenho a impressão que para esse draft, tá, né, Dallas tem um histórico de, no segundo dia, principalmente na segunda escolha, né, na sua segunda escolha, arriscar muito, né? A gente viu o Jalen Smith, a gente viu o Randy Gregory, os jogadores que, assim, que nem jogaram ou não poderiam não jogar no primeiro ano. E para essa terceira escolha, segunda ou terceira escolha, para esse ano eu tenho a impressão que a estratégia vai mudar. Eu acho que a gente vai atrás de um jogador diferente do estilo Marinelli de prospecto, para um jogador bem mais pronto, um jogador que entre e que possa ser titular desde a primeira semana. E nessa terceira rodada há vários jogadores de linha defensiva realmente que podem ser titulares e que de repente cheguem ali. Tem o Curtis Weaver, por exemplo, que eu acho que é um bom defensive end, quem sabe esteja ali na terceira, talvez até na quarta. E eu estou muito curioso para saber, porque assim, ele é o jogador do momento desse Zach Baum, porque a gente não tem como saber o que é a avaliação, né? Ele fez um último ano, esse último ano dele no college, e foi espetacular, tá? Mas metade da mídia avalia ele como jogador de primeira rodada e metade da mídia avalia ele com cara de terceira, quarta rodada. E é inacreditável isso, né? Assim, se a gente até for pegar algumas avaliações feitas por sites brasileiros da mesma forma. Ele é um jogador até mais velho, tem 23 anos, não é um jogador que ainda precisa pegar corpo, então não vai ter grande evolução. E se ele tivesse nessa terceira rodada, eu acho que cairia como uma luva para Dallas, um jogador pronto, um jogador, claro que até o Vinícius falava um pouquinho antes de começar, é um outside linebacker 3-4, né? Mas que, quem sabe, nesse esquema híbrido que se pretenda para Dallas, seja uma opção interessante. Eu acho que cairia assim, como uma luva, caso a gente tivesse feito nas duas primeiras rodadas escolhas voltadas para a secundária, ou até, quem sabe, o wide receiver e tal. E se não isso, já começaríamos a pensar em algum recebedor, talvez tight end e até um wide receiver.
Pois é, agora abrindo margem para a terceira rodada, terceiro dia, desculpa. O Cowboys tem que escolher uma escolha de quarta, duas escolhas de quinta e uma escolha de sétima. A escolha de sétima acho que a gente nem precisa considerar, porque é uma escolha... geralmente o Cowboys escolhe o jogador que está para não ser draftado, e o Cowboys escolhe, basicamente, não depende muito de posição, um jogador mais para compor elenco, com potencial. Tanto que você vê que a chance de uma escolha de sétima rodada dar certo é muito baixa, baixíssima. Então acho que a gente não precisa ficar perdendo muito tempo para tentar prever essa escolha. Mas na escolha de quarta e quinta rodada, talvez sobrem alguns jogadores de segundo dia que teve algum problema, o pessoal tem algum medo que acabe de lesionar por pouco tempo, ou sinceramente alguns jogadores com potencial um pouco abaixo, mas que poderiam ir para a terceira rodada e tudo mais. A gente já viu alguns jogadores assim. Mas acho que no terceiro dia o Cowboys tem alguma chance de draftar um jogador de posições diferentes. A partir desse momento a gente já começa a ser mais aberto em draftar outros tipos de jogadores. Jogadores de linha ofensiva, por exemplo, tight end, running back, que a gente não gostaria de jeito nenhum nas primeiras rodadas, mas nessa área a gente já começa a tolerar. Se fosse pegar uma posição um pouco mais diferente, assim, que a gente não tem tanta necessidade urgente, você gostaria de alguma posição específica para esse terceiro dia, por exemplo, uma posição que não pode faltar?
Plat, no meu, eu coloco para o terceiro dia, né, o último é aquela coisa, é onde separa se o técnico, e o front office vai fazer um bom draft e um bom trabalho de scout junto com os scouts do time, ou não. É aquela parte assim, se deu certo, é muito bom pro time, e se não vai dar tanto certo, até ok, é compreensível. Mas é nessa hora que separa bons olheiros e de maus olheiros. Eu gostaria, nesse terceiro dia, quarta, quinta, sétima rodada, por exemplo, OL, para mim seria muito interessante de vir, visto que a gente precisa de um swing tackle. Podemos pensar também no interior de linha ofensiva também, agora por conta da perda do Frederick. Tight end, por que não? Um terceiro tight end para jogar, um cara que seja, quem sabe, mais bloqueador. Vi muitos mocks saindo, até quem sabe o David Asiasi pro time. Linebacker também, por que não? Acho que pode ser uma posição nesse último dia que seja importante escolher. Igual a gente comentou, você mesmo comentou ali em cima, um pouco antes. Ok, a gente tem o Jaylon, a gente tem o Sean Lee, e a gente tem o Van Der Esch. Mas assim, o Van Der Esch, como tá o problema de pescoço dele? A gente não sabe. O Sean Lee, todo ano é aquela coisa, vai aposentar, não vai aposentar? A gente tem o Joey Thomas, que é ok, é um cara que eu gosto dele até, é um sólido starter, não é um cara ótimo, nem excelente, por exemplo. Mas é uma posição que a gente pode escolher um reserva, por que não? Quem sabe, no final do draft, é aquele cara que não tem problema. Defensive tackle, até defensive tackle também eu pensaria, tem alguns caras de grandes, como o time tá fazendo essa mudança de Gerald McCoy, Dontari Polk, são jogadores grandes. Eu imagino que possa vir um defensive tackle, não sei. Tem até alguns nomes aí que a gente pode falar pro próximo podcast, por exemplo, que saem na sétima ou na quinta rodada, que sejam interessantes. É aquela coisa, é a hora de vir as posições mais aleatórias, é aquela hora que o board já tá totalmente bagunçado, a maioria dos jogadores que o time quer já saiu e vai por best player Available, que é a BPA, né, nesse momento. Então a gente nem pode criticar tanto quem for escolhido, mas pra mim é nessas posições, mais ou menos. OL, linebacker e DL vai ser o foco principal, eu acho, nessas últimas posições, e um tight end ali sobrando, por que não?
Olha, vendo os jogadores que foram entrevistados pelo Cowboys, tem um foco assim de safety, que pode sobrar lá para quarta, quinta rodada. Então é uma coisa que eu também não descartaria se o Cowboys, por exemplo, pagasse para ver. Por exemplo, eu não vou draftar safety na primeira rodada, vou atrás de outro jogador, e na segunda rodada, se o Delpit, por exemplo, o Xavier McKinney sobrarem ali, eu pego. Mas se não sobrar, eu não vou fazer nenhum esforço por ele. E se não sobrar, por exemplo, o Cowboys, ok, tem alguns nomes aqui para quarta rodada, até terceira, mas que podem sobrar. Tem o Brandon Jones de Texas, tem o Shaheem Carter de Alabama, tem alguns jogadores assim, Jordan Fuller de Ohio State, enfim, são alguns nomes que o Cowboys conseguiu entrevistar, que podem sobrar para o terceiro dia, os jogadores com até um potencial menor, obviamente, mas que podem tapar o buraco, por exemplo, caso o Cowboys vá em outros jogadores de posição. Mas tem outros jogadores, por exemplo, eu estava vendo o perfil do KJ Hamler, ele é wide receiver de Penn State, e quando eu fui ver as características dele no site do NFL, né, eles sempre colocam lá, jogador, comparação do jogador, e o do KJ Hamler estava o Tavon Austin, por incrível que pareça. E sem o Tavon Austin no elenco, acho que o Cowboys precisa de um jogador para ser o wide receiver 4. Então, se ele acabar sobrando, por que não um segundo wide receiver, por exemplo, se o Cowboys draftar o outro mais cedo? Então, são algumas estratégias que o Cowboys acho que pode pensar nesse tempo. Mas, Diego, você gostaria de um jogador assim, nesses moldes, draftar dois jogadores da mesma posição? Você acha que pode ser útil? E última pergunta, você acha que valeria a pena draftar um punter? A gente teve até um texto sobre isso, e considerando a situação, você acha que vale draftar um punter em quinta rodada ou subir para uma sexta rodada, sei lá, para draftar um jogador de time de especialista?
Bom, sobre draftar dois jogadores da mesma posição, eu só gostaria que fosse draftado da mesma posição jogadores de secundária, em especial o cornerback. Eu até falei lá no início, na minha primeira manifestação aqui, que eu achava que seria interessante dois corners. Claro que talvez eu tenha exagerado de dizer de início de rodada, mas assim, ó, um de primeira e um de quinta ou de sétima, eu acho que poderia ser, até porque o corner é um jogador híbrido que pode jogar em special teams também, enfim. E eu acho a nossa profundidade de corner muito, muito pequena, sinceramente. Em relação ao punter, eu acho uma estratégia válida, enfim, para draftar o mesmo. Wide receiver eu não acharia. Poderia ser um wide receiver e um tight end, tudo bem, mas dois wide receivers acho que não, nem dois tight end. No que diz respeito ao punter, assim, a gente tem um problema com o punter, e eu até acho o texto que foi feito ali do Gustavo muito bom, por sinal. Eu não descartaria essa, não acharia ruim, embora acabasse sendo motivo de zoação total, pelo resultado prático do que é draftar um jogador de final de quinta rodada, sexta e sétima rodada. É muito raro alguém dar certo, mas muito raro mesmo. Eu acho que a gente tem mais exemplos de jogadores undrafted, né, não draftados, que deram certo, do que jogadores dessas rodadas do draft, ao menos em Dallas. Essas posições seriam interessantes, claro, para preencher a lacuna, né, até pros 90, preencher gente para eventual special team, de repente surge alguém, ou para ser usado como capital de para subir alguma coisa. Caso contrário, eu acho que um punter cairia bem. Eu não gosto mais do Chris Jones, não acho ele suficiente. Acho que seria bom colocar uma concorrência ali com ele. A gente vai ter uma concorrência interessante para kicker. E vejam bem o seguinte, e analisem comigo. Isso vale também um pouco se a gente draftasse um quarterback. Não na terceira rodada, mas assim, para mais adiante, a gente pode ter um capital, né, em relação a isso. Um capital, a gente vai ter um capital de kicker, que de repente possa ser, se a gente não trocar, aliás, se a gente não cortar nenhum deles, ele pode ser um capital para uma eventual troca, né? E a gente pode ter um capital também de punter, por que não? Né? Para uma eventual troca futura. E até, se for o caso de quarterback, se o Hurts, se a gente pega na quarta, quinta rodada, é um jogador que talvez não precisando, mas para um ano seguinte ele pode ser um capital por uma troca. Então também eu acho que é uma estratégia pensar em ter um capital em relação a isso, ter a concorrência e ter o capital para eventualmente fazer uma troca um pouquinho mais adiante, não necessariamente para esse draft, mas para um futuro.
Olha, quando a gente fala de terceira rodada, a gente não espera que o jogador que seja draftado fique pronto, esteja pronto para jogar como titular na semana 1. Aconteceu com o Deck, é uma coisa que acontece uma vez a cada 10 anos. E é obviamente a exceção da exceção. E como a gente espera um jogador que seja a médio prazo, no mínimo, a gente pode pensar em jogadores para serem desenvolvidos para depois de 2020. E depois de 2020, tem algumas posições que vão ser necessidades. Cornerback, por exemplo, como a gente citou, o Shedeur Uzomah e o Jordan Lewis não vão estar sem contrato. Então a gente perde os dois cornerbacks principais no momento. Na posição de safe, a gente perde o Xavier Woods. Na posição de linha defensiva, a gente vai perder o Gerald McCoy, Gerald McCoy, não sei. Gerald McCoy são 3 anos. Mas a gente vai perder o Dontari Poe, a gente vai perder o Tyrone Crawford. Na posição de wide receiver, a gente tem o Gallup por mais 2 anos ainda, então ok. Mas, enfim, são essas posições de defesa, a gente vai ficar sem jogador daqui a 1-2 anos. Então, são posições para o Cowboys realmente ficar de olho daqui para frente. Porque o Cowboys vai precisar de jogador nessa posição, e se o Cowboys draftar um jogador agora, como o Cowboys fez com o Anthony Brown, com o Kevon Frazier, com o próprio Xavier Woods, que foram jogadores de 5ª, 6ª rodada, que o Cowboys draftou, deu certo, eles são no mínimo bons reservas, no mínimo. Então por que não fazer isso? Por que não draftar um cornerback a mais, um safety a mais ali nessa situação, para garantir um elenco estruturado para o futuro? Porque, por exemplo, o Cowboys vai querer renovar com o Jordan Lewis pro ano que vem. O Jordan Lewis vai chegar no que vem e vai falar: cara, eu sou o único bom cornerback do elenco, eu vou querer X milhões a mais do que você está me pedindo. Mas se o Cowboys drafta um cornerback agora, eu acho que o time tem poder de barganha suficiente para falar: valeu, Lewis, você não quer? Eu vou apostar no cara que eu draftei agora e está mostrando bons resultados aqui nos treinos. Então isso força o Lewis, por exemplo, a pedir um pouco menos, ou o Shedeur Uzomah a pedir um pouco menos, o Xavier Woods, e aí vai, aí os jogadores que eu falei. Então talvez seja uma boa estratégia o Cowboys pegar jogadores dessa posição. Linebackers, como a gente falou, tirando o Jalen Smith e o Van Der Esch, que está no contrato de calor, os outros estão em tudo em contrato de 1 ano. O Sean Lee, o Joe Thomas, o Mart Lillard. Então o Cowboys talvez precise de um jogador para tentar resolver em médio a longo prazo ali. Então talvez um linebacker nessas rodadas funcione. Então acho que o Cowboys tem várias opções de estratégia. É bem difícil prever essas situações por causa disso, mas eu acho que o Cowboys tem um leque aí de estratégia. E no Panther, Kicker, eu concordo com você. Eu acho que o Panther em 5ª rodada talvez seja muito alto, mas acho que podendo draftar numa 7ª, assim, caso tenha algum bom que esteja sobrando, o Cowboys queira garantir, talvez valha a pena. Você concorda, Vinícius?
O Panther é até necessário, mas aí eu já acrescento tem algum long snapper bom no draft? Eu não prestei atenção nisso, confesso, mas será que tem algum que vale alguma escolha? Porque o nosso long snapper, daqui a pouco, ele tá fazendo 60 anos já no time. É necessário já pensar pro futuro também, como a gente tá falando disso. Eu acho que é necessário um pouco ver o futuro, porque o lado do seu Will, eu acho ele ótimo, o cara é um muito bom jogador, só que daqui a pouco ele tem 40 anos, eu acho que ele até tem mais de 40 anos, alguma coisa assim. Então, não sei. Tem que pensar já pro próximo, pro reserva dele, pra vir alguém pra 2020, 2020 ou 2021, alguma coisa assim, porque eu não sei quando ele vai aposentar ou não.
Olha, é difícil até ver o pessoal falando de long snapper. Eu acho que se tiver um long snapper, ele com certeza vai vir em undrafted, e eu não acho que vale a pena gastar uma escolha de draft. Então, eu acho que o Cowboys tem que pegar alguém pra competir com ele. Realmente acho necessário isso. Eu acho que o Cowboys precisa de um jogador que pelo menos dispute posição, porque o Ladosol é um contrato de 1 ano só e acabou, não tem mais ninguém pra pegar um outro. Então vamos ver o que o Cowboys vai resolver. Mas só pra terminar o podcast falando em relação à troca, O Cowboys vai ter muitas escolhas no ano que vem, escolhas compensatórias, como eu falei no começo do draft. O Byron Jones pode dar uma compensatória alta, o Robert Quinn, Malik Collins não sei, porque o contrato não foi tão alto, mas o Randall Cobb foi um contrato alto, então tem alguns jogadores que realmente podem dar uma escolha alta para o Cowboys. Então pensando nisso, pensando na cabeça do Will McClay, por exemplo, o Cowboys, ele pensa, olha, ano que vem eu vou ter uma escolha a mais de terceira rodada, duas a mais de quarta, uma de quinta. Diego, você acha que o time pode trocar a escolha de sétima rodada desse ano, subir com a escolha de quinta rodada desse ano, tipo, ou tipo, abrir mão da quinta rodada do ano que vem, original, por exemplo? O Cowboys pode pensar, eu vou abrir mão da quinta rodada do ano que vem porque eu sei que vai vir uma escolha compensatória e agora eu posso draftar um jogador útil nesse momento. Você acha que isso pode acontecer? Ou você acha que o Cowboys vai play safe, né? Vai jogar de modo conservador, draftar com as escolhas que tem, não forçar muita troca e abrir mão de escolha do próximo ano?
Olha, Plat, a previsão é da gente ter uma terceira pelo Byron Jones e uma quarta pelo Quinn, né? Essa é a previsão atual, caso ocorra alguma mudança. Talvez a gente receba ainda uma quinta, né? Pelo Cobb, mas eu não sei. Mas essas duas são as duas mais proeminentes até agora. Então, eu particularmente tenho quase certeza que Dallas fará algum tipo de movimento. Seja baixando da primeira para a segunda, seja subindo um pouco da segunda, utilizando essas escolhas mais de final, seja subindo um pouco da terceira, mas alguma coisa vai fazer. E o que me faz pensar nisso é exatamente o que tu acabaste de dizer das escolhas por ano que vem, que a gente vai ter um número maior, mas também pelo fato de ser o primeiro ano do McCarthy, e eu acho que o McCarthy quer mostrar para que veio. Não só ele, como o Will McClay com a um pouco pressionado, e ele querendo mostrar para que veio, e querendo dizer assim, olha, eu tô aqui. Eu sinceramente, vocês devem lembrar daquela entrevista que o Troy Aikman fez há pouco tempo, dizendo qual era a estratégia de Dallas para ganhar. Dallas sabia como ganhar, sabia como chegar no Super Bowl e que estava deixando de fazer aquilo. E era principalmente tendo um comando de vestiário muito forte e sem intervenção do general manager como estava tendo, né? Ou seja, aqueles primeiros anos do Jimmy Johnson. Eu tenho a impressão, tudo leva a crer que essa administração, esse momento de head coach, está desse nível. E ele vai provar que está desse jeito, fazendo um draft completamente diferente dos 10 últimos que nós fizemos, com uma presença mais firme do treinador e a forma que a gente pode ver isso é justamente com sobe aqui, desce ali, ou sobe um pouquinho ali, e utilizando essas últimas escolhas, e até uma do ano que vem, quem sabe, né? Abrindo mão de uma terceira do ano que vem, quem sabe, para subir bastante em alguma rodada, sabendo das compensatórias que a gente vai ter. Assim, se eu tivesse que apostar, vai play safe ou vai ter algum movimento mais brusco que a gente não viu nos últimos tempos? Eu vou no um ou mais de um movimento mais brusco.
Pois é. Eu acho que eu tô com você. Eu acho que o Cowboys pode usar o ano que vem para jogar um pouco mais agressivo nesse ano, não só pelo capital acumulado que pode ter no ano que vem, como pela mudança de comissão técnica. Eu acho que isso pode influenciar. Eu vejo o Garrett e até o Rod Marinelli, em relação a jogadores de defesa, eu acho que eles eram muito mais conservadores nesse sentido. Olha, não vão ser tão agressivos em draftar jogador. E a nossa última subida agressiva para um jogador foi no DeMarcus Lawrence, em 2014, e deu certo. A gente vê que deu certo, o Cowboys subia até o começo da segunda rodada, pegar o jogador. E antes disso tinha sido o Maurice Claiborne, que aí não tinha sido o Marinelli não estava nem na comissão técnica. E o DeMarcus Lawrence foi no primeiro ano do Marinelli, então talvez ele nem tenha tido tanto peso na decisão, né? Então, não sei como foi a decisão no momento. Mas agora com o McCarthy e o Jerry Jones falando que quer deixar muito... como se fosse dar uma carta branca para o McCarthy, quer dar realmente a ele o poder de decisão, eu acho que ele vai ter uma escolha forte. Eu acho que se ele pedir para o Jerry Jones falar, olha, como, por exemplo, ele quer, olha, eu quero o CJ Henderson, e o Cowboys sentir que o CJ Henderson não vai chegar na 17ª, acho que o McCarthy pode influenciar o Cowboys a subir umas duas escolhas, ou pelo menos tentar subir, nem que seja para falar com o McCarthy, olha, eu ofereci tanto, a gente realmente queria subir, mas outro time subiu na frente, ou pediram demais. Mas eu acho que talvez o poder do McCarthy possa influenciar nisso. Então vamos ver como é que o Cowboys vai agir. Eu estou muito interessado, em saber como é que o Cowboys vai agir nisso. Mas só para a gente fechar o draft aqui agora, já que a gente não tem bold palpite, né, em os jogos, vamos fazer uma boldzinha de escolha de draft aqui, rapidinho. Pegando fora da pauta, vou deixar vocês pensarem, vou falar minha bold. Eu vou falar que a minha bold, eu acho que o Cowboys vai ter, vai escolher duas vezes na segunda rodada. Aí eu deixo no ar se o Cowboys ou vai dar trade down, né, vai sair da primeira rodada, ou vai subir da terceira. Aí não sei, que, mas eu vou deixar em aberto, o Cowboys vai escolher duas vezes na segunda rodada.
Bold incompleta? Como é que é isso aí?
Não, tem que abrir margem para as duas situações, não? Acho que fica mais fácil de acertar uma bold. Tá, mas eu vou falar, eu acho que o Cowboys vai subir da terceira rodada e vai escolher duas vezes na segunda. Aí abre mão de uma quarta, de uma quinta, sei lá o que vai fazer, mas aí já tô sendo muito, muito específico na bold. Mas, Diego, tem uma bold aí de cabeça?
Sobe para 12ª ou 13ª posição na primeira rodada, para pegar o CJ Henderson.
Bom também. Vinícius, qual que é a sua bold?
Ah, minha bold vai ser fraquinha. Aproveitar que a gente tem duas escolhas de quinta rodada, a gente vai tirar uma delas e vai dar um trade up que seja para quarta rodada, para pegar um jogador que a gente tá com muita vontade de ter ele no time.
Melhor a bold falando a posição do jogador. Você nem falar o jogador em si, a posição pelo menos.
Ah, vai ser Vai ser um jogador de linha defensiva, vai. Um jogador de linha defensiva, um Raikon Davis, por exemplo.
Porra, queria eu que ele na quarta rodada. Diego, topa bold ou não?
Cara, eu acho a bold do Vinícius sensacional. Eu até achei que ele fosse dizer que a gente ia subir para pegar um wide receiver ali na quarta, mas essa subida foi muito boa, né?
Tá ótimo. Inclusive o Jerry Jones, eu sei que o Jerry Jones escuta aqui, sabe muito bem português, ou contratou um tradutor para traduzir o podcast para ele. Fica de olho aí no Vinícius, que o cara sabe das coisas. É uma boa oportunidade aí, hein?
Quem sabe, né?
Exato, quem sabe. Mas acho que é isso, né? Acho que vamos se despedindo aqui, terminando outro podcast. Semana que vem tem o último podcast antes do draft. Recomendo muito ouvir o programa. Tá valendo muito a pena, discutindo muito draft. E é isso aí, galera. Off-season não para, tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!